Este é o Algum Que Sirva e eu sou o Rodrigo Borges. Faz 3 dias que chove praticamente sem parar em Brasília. Isso não é comum. Não a chuva, mas a constância. Eu não lembro a última vez que choveu tanto de forma ininterrupta como tem acontecido. E quando a gente tem uma casa, um lugar confortável para ficar, existe, pelo menos para mim, uma mística nessa coisa da chuva. E do conforto que você tem em um dia chuvoso, especialmente quando é um fim de semana, como é o caso. E aí eu decidi então fazer esse episódio sobre o sentimento de conforto. A gente já teve, alguns episódios atrás, o sentimento de acolhimento, que tem um pouco a ver com esse sentimento de conforto. Mas o sentimento de conforto é um pouco mais abrangente. Para refletir sobre o conforto, eu separei um poema que o Neil Gaiman, que é um escritor, roteirista de quadrinhos, já também de roteiro de cinema, ele construiu com o auxílio dos colegas de Twitter dele. Ele pediu que seguidores enviassem para ele momentos em que eles se sentiram acolhidos, ou elementos que os lembram desse acolhimento. E o contexto dessa solicitação foi essa realidade atual de muitos refugiados pelo mundo. Uma estatística que eu peguei nesse cenário, em meio a esse cenário dessa construção desse poema, é de que desde a Segunda Guerra Mundial não existiam tantos refugiados quanto atualmente. Então, para chamar a atenção para essa questão, o Neil Gaiman decidiu construir esse poema. Eu traduzi o poema do inglês para o português, não fiquei tão satisfeito assim, principalmente com o título. Porque o título do poema é What You Need to Be Warm, é algo do tipo como do que você precisa para estar quente. Warm é quente em inglês, mas tem várias outras traduções, e eu escolhi o termo estar acolhido, de que você precisa para estar acolhido. Não é exatamente o que significa em inglês, mas vamos nos contentar com a minha limitação de tradutor por ora. Então vamos ao poema e depois a gente reflete um pouco sobre ele. De que você precisa para estar acolhido? Uma batata assada na noite de inverno para envolver com as mãos ou queimar a boca. Um cobertor tricotado pelos dedos astutos de sua mãe ou da sua avó. Um sorriso, um toque. Confiança enquanto você caminha vindo da neve ou retorna a ela. As pontas das suas orelhas ficam rosadas e congeladas. O tink, tink, tink de radiadores de ferro acordando em uma casa velha. Emergir dos sonhos em uma cama, enterrado sob cobertores e edredons. A mudança de estado de frio para quente é tudo que importa. E você pensa apenas mais um minuto de aconchego aqui antes de enfrentar o frio. Apenas um. Lugares onde dormimos quando crianças, eles nos aquecem na memória. Nós viajamos para o interior a partir do exterior, para as chamas alaranjadas da lareira ou a madeira queimando no fogão. O embaçado no interior das janelas, a ser arranhado com uma unha, derretido com uma mão inteira. Geada no chão que fica nas sombras, esperando por nós. Vista um cachecol, vista um casaco, vista um suéter. Vista meias, vista luvas grossas, uma criança enquanto dorme entre nós, um grupo de cães, um grupo de gatos e gatinhos. Entre, você está seguro agora. Uma chaleira fervendo no fogão, sua família ou amigos estão lá. Eles sorriem. Leite ou chocolate quente, chá ou café, sopa ou toddy, o que você sabe que precisa. Uma troca de calor. Eles dão a você. Você pega a caneca e começa a derreter. Enquanto lá fora, para alguns de nós, a jornada começou. Enquanto nos afastávamos das casas dos nossos avós, longe dos lugares que conhecemos quando crianças. Mudanças de estado, estado e estado. Tropeçar em um deserto pedregoso ou enfrentar as águas profundas. Enquanto comida e amigos, casa, cama e até cobertor se tornam apenas lembranças. Às vezes é preciso apenas um estranho, em um lugar escuro, estender um cachecol mal tricotado, oferecer uma palavra gentil, dizer temos o direito de estar aqui para nos aquecer na estação mais fria. Você tem o direito de estar aqui. Você tem o direito de estar aqui. Fim do poema. Na própria análise, em algumas análises que eu li do poema, essa oposição entre frio e calor foi muito recorrente, ainda mais no começo do poema. Não à toa, o exemplo que eu dei da chuva constante aqui em Brasília me trouxe esse sentimento. Então, o conforto, ele vem muito à nossa mente em oposição ao desconforto. Eu acho que faz muito sentido. E essas imagens do frio, ainda mais um frio muito mais baixo do que o que a gente tem contato aqui no Brasil. E eu digo mais aqui em Brasília, porque no sul existe mais frio. Mas então esse contato com algo muito desconfortável traz a nós esse desejo por conforto, que serve, digamos, para que a gente tenha um ambiente propício para que a gente possa pensar em coisas além desse próprio ambiente. O desconforto, ele tem muito esse caráter de chamar a nossa atenção, de roubar a nossa atenção, de forma que impede que a gente pense em outras coisas e que a gente se planeje, que a gente tenha uma perspectiva de melhoria. Então, o desconforto do refugiado é o de não conseguir ser nada além do que esse refugiado durante o período em que ele está tentando, buscando por um local no qual ele possa se estabelecer e aí sim planejar, construir um futuro que vá além desse presente desconfortável que ele no qual ele se encontra, seja por uma guerra, por um conflito, enfim, por uma questão, por uma instabilidade a qual idealmente ele não deveria, ninguém deveria estar submetido, mas que é uma realidade do nosso mundo, que acontece com diversas pessoas. Então, um sentimento de conforto, ele serve para entregar esse ambiente de possibilidades, esse ambiente de construção de algo que está além do conforto e que, de alguma forma irônica, vai até nos tirar desse conforto, mas que talvez permita que a gente tenha acesso a uma série de outros tipos de conforto em outros níveis. Então, por exemplo, a construção de uma família, ela tem o seu desconforto. No meu caso, por exemplo, minha esposa está grávida já faz 7 meses e tem sido uma experiência muito valiosa, mas também, de alguma forma, uma experiência desconfortável, principalmente para ela. Ela está mais pesada, ela não consegue mais dormir de determinadas formas. Nós precisamos acompanhar esse processo de gravidez com uma série de médicos, uma série de exames. Eu agora passei alguns dias reformando o quarto do nosso filho, colocando adesivos, montando móveis. Isso tem lá seu desconforto, mas porque eu entendo qual benefício que isso vai trazer, existe todo um prazer envolvido. E também, quando nosso filho nascer, certamente vai ser muito desconfortável, porque a gente já sabe que bebê chora muito, dorme pouco, existe toda uma ameaça a qual a gente tem contato. Quando amigos e conhecidos revelam a imperfeição que é a maternidade e a paternidade, ou o lado imperfeito, porque também há um lado muito perfeito, muito bom. Mas então, eu acho muito curioso que existe esse eventual tom de ameaça que não é nada intencional, mas que revela as certas frustrações que ocorreram com pessoas que tinham a expectativa de que tudo seria muito confortável e muito lindo, e que, na verdade, percebem que nada é tão íntegro assim, nada é tão perfeito ou imperfeito. Mas então, quando a gente tem essa visão da possibilidade do conforto futuro, a gente aceita o desconforto presente. E para um refugiado, isso é mais difícil, porque ele não sabe exatamente o que vai acontecer, se ele vai conseguir, e o que ele tem acesso a muitas informações trágicas, infelizmente, a gente sabe como que. Sabe não, mas tem uma ideia, por relatos que a gente vê, de como essas coisas acontecem. Então, um desconforto presente, ele só faz sentido com a visão de um conforto futuro. E a utilidade do conforto me parece ser essa, de conseguir ter uma perspectiva futura de que eu posso ter ainda mais conforto no futuro a partir de determinadas mudanças que eu consiga realizar ao longo do tempo em que eu estou desconfortável. Então, conforto é isso, é esse ambiente que nos permite sonhar e planejar algo que a gente possa ter a mais ou melhor no futuro. E é claro que o conforto tem o seu lado negativo também, potencial, que é, a gente tem até essa expressão chamada zona de conforto, que por coaches e gurus da administração e do marketing é muito utilizada como o vilão de uma carreira ou de uma vida. Então estamos sendo constantemente incentivados a fugir dessa zona de conforto para que possamos evoluir, para que possamos ser melhores do que somos. E eu acho que isso também, claro, tem seu lado de verdade, ainda que seja muito batido e já tenha virado um clichê do coach, mas fica também aqui esse destaque. O conforto, ele pode ser bom, pode ser ruim, e cabe a nós entender o que fazer com ele para que a gente obtenha o melhor benefício possível. E eu espero que você faça com o seu conforto primeiro. Esteja confortável onde você estiver, no bom conforto, ou seja, esse conforto que permita que você esteja melhorando quem você é ou planejando melhorar. É isso. Até o próximo sentimento. Para entrar em contato com algum que sirva, envie mensagens para algumqs@gmail.com.